Edição de Cristina Pires.
António Costa já esteve mais otimista. O primeiro-ministro admite, de resto, ao Jornal Público que está difícil evitar a aplicação de uma multa por parte dos pares europeus pelo incumprimento do déficit. Os comissários reúnem hoje naquele que é o último encontro de trabalho antes das férias, Hugo Neutel.
A situação não está muito simpática para Portugal. É assim que António Costa descreve ao Público o estado de arte das negociações com Bruxelas, com vista a evitar uma multa por causa do déficit excessivo. Portugal ultrapassou em 0,2 pontos percentuais o limite de déficit de 3% do PIB. A mudança de posição de vários comissários europeus que tinham mostrado abertura à aplicação de uma sanção zero leva a que o chefe de governo acredite agora que seja diminuta a possibilidade de ser aplicada uma multa apenas simbólica. O governo terá tentado até ao último dia evitar a aplicação de uma multa. Ao final da tarde, o primeiro-ministro terá falado com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. O chefe de governo espanhol fez o mesmo, já que a Espanha está numa situação semelhante. Também os representantes portugueses em Bruxelas terão feito esforços no mesmo sentido, assim como os embaixadores portugueses. António Costa diz não ser possível saber qual o valor da multa que poderá ser definido pelos comissários. Sabe-se apenas que ela não poderá ultrapassar os 360 milhões de euros, os tais 0,2% do PIB. Mas ao Público, Costa volta a garantir que, se a multa for superior a 0 euros, o governo português vai contestar, recorrendo para o Tribunal de Justiça da União Europeia, repetindo e concretizando assim a hipótese que já tinha admitido há poucos dias.
Temos que adotar todas as medidas que forem necessárias para defender o interesse nacional. E se o interesse nacional o exigir, é isso que iremos fazer.
António Costa sustenta ainda que um desvio de 0,2 pontos percentuais não pode ser atribuído à falta de ação efetiva de combate ao déficit e considera incompreensível que os comissários, que diziam que a ação do anterior executivo era exemplar, queiram agora aplicar sanções por um desvio de 0,2 pontos percentuais, um montante que não se pode controlar. Se Portugal recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, terá de o fazer até ao dia 12 de setembro, com uma argumentação baseada no princípio da proporcionalidade.
A chamada multa zero, tão falada no último mês, é coisa que não existe. É o que asseguraram algumas fontes europeias ao correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro. Mas se a sanção até agora nunca aplicada se concretizar, a mesma pode acabar por ser anulada ou devolvida.
Se por um lado o teto máximo para a multa de 0,2% do PIB, que no caso português rondaria os 360 milhões de euros, estava praticamente excluído, o cenário de uma multa zero, que chegou a ser admitido pelo Comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, também está à partida afastado. Uma fonte conhecedora do processo, ouvida em Bruxelas pela TSF, adiantou que a multa zero não existe. Tudo indica que será apurado um montante em percentagem do PIB para multar cada um dos países, embora nas reuniões preparatórias não tenha sido avançado qualquer valor para uma sanção pecuniária. No entanto, é praticamente certo que Portugal e Espanha se preparam para ser os dois primeiros países alvos de sanções. Desde que entrou em vigor há 14 anos, o limite de 3% do déficit já foi ultrapassado 165 vezes por quase todos os membros do euro, mas serão os dois da Península Ibérica a estrear a vertente sancionatória do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ainda assim, existe, em teoria, uma forma de Portugal evitar a sanção pecuniária. O que poderia acontecer seria o cancelamento da multa, esclareceu uma fonte da Comissão. Mas neste caso, é obrigatória uma nova intervenção do Ecofin. Seria necessária uma maioria qualificada no Conselho de Ministros das Finanças para rejeitar a multa no período de 10 dias, a contar a partir da data em que Bruxelas divulga a decisão. Este procedimento torna as sanções muito mais difíceis de evitar, comentou um diplomata com a TSF, tendo ainda em conta que após a decisão que adotaram na última reunião do Ecofin, a considerar que Portugal e Espanha não tomaram ação efetiva para a correção orçamental, seria muito pouco expectável ou até contraditório que agora se opusessem a uma sanção.
A reunião do Colégio de Comissários Europeus, a última antes das férias, reúne esta manhã, como é habitual, às quartas-feiras. Antes da hora de almoço já deverá haver novidades. O governo açoriano vai promover um programa de formação para cuidadores informais de idosos que arrancará numa primeira fase nas ilhas São Miguel, Terceira, Faial e Pico. O anúncio foi feito por Vasco Cordeiro na apresentação do projeto de construção de um centro intergeracional nos Arrifes, em Ponta Delgada.
Dar início a um programa de formação composto por vários módulos que serão ministrados por especialistas em cada uma das áreas. Caso de enfermeiros de reabilitação, caso de assistentes sociais, caso de psicólogos, entre outros. Um programa de formação que até ao final do ano será também alargado aos colaboradores das instituições que trabalham nos serviços de apoio domiciliário, as quais, sem quaisquer encargos, ficarão assim dotadas também de recursos humanos melhor qualificados para o cumprimento da sua função.
O futuro Centro Intergeracional dos Arribos, que contempla um ATL, um centro de dia para idosos e um espaço para lar, e que tem capacidade para cerca de 90 pessoas, está orçado em 2,5 milhões de euros, sendo que o anúncio para a escolha da empresa que vai realizar a obra foi ontem publicado. Acioli, subcapitão e defesa de Santa Clara, há poucos dias do arranque de mais uma época, considera que o estágio realizado em Penafiel foi benéfico para a equipa, uma vez que quebrou a rotina.
Quando não se faz, cria-se a sensação de que está tudo bem. É diferente você disputar um particular, um jogo de treino com uma outra equipe, pois há ali a rivalidade natural de querer ganhar, porque ter que treinar entre nós mesmos, né, e acaba por criar aquela rotina que é diferente da competição, né, daquilo que a competição exige. E pelo esforço da direção, né, em poder proporcionar a todos esse estágio lá fora, foi benéfico para nós percebermos também em que nível estamos. A equipa técnica também tira as suas conclusões em relação a isso. E agora é afinar, ajustar consoante aquilo que foi observado lá fora.
Acioli espera agora que os resultados apareçam.
O importante no futebol são os resultados, né? Podemos ter aqui um plantel com 25 atletas de grande valor e lá dentro não corresponder. O que importa realmente é lá dentro, que a equipa seja uma equipa, o Santa Clara seja destacado por uma equipa que se une nos momentos bons e nos momentos maus, de jogadores ambiciosos que querem conquistar algo nas suas carreiras, né? E todos terão essa oportunidade. Todos terão essa oportunidade. E o principal objetivo de cada um de nós, em primeiro lugar, é dignificar o clube, né? E dignificando o clube, nós estamos mais perto também de conquistar objetivos, quer eles coletivos, individuais. Mas o principal objetivo é esse: um grupo ambicioso, sobretudo, que possa, em qualquer lugar, honrar o Santa Clara da forma que ele merece.
Santa Clara joga sábado em Portimão com o Portimonense para a primeira eliminatória da Taça CTT, antiga Taça da Liga. O jogo está marcado para as 5 da tarde. Ainda no futebol, afinal, os 5 clubes açorianos que vão disputar o Campeonato de Portugal PRIU já não vão ficar todos na mesma série. Na véspera do sorteio, que se realiza hoje, a direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu manter as 3 equipas da Ilha Terceira, Praiense, Angrense e Lusitânia, na série F, e as 2 formações de São Miguel, Operário e Sporting Ideal, na série E. Alterações que deixam Robert Câmara, o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, satisfeito.
Foi transmitido pela Associação e pelos nossos clubes era precisamente isto, essa preferência de ver a separação das equipas em 2 séries, mantendo as da mesma ilha numa série para não perdermos a rivalidade, o derby de ilha, digamos assim. Tudo levava a crer que afinal não seria assim, mas olha, fizemos o nosso papel, falámos com quem de direito e é com satisfação que vejo que a Federação tem a humildade suficiente para se esforçar em corrigir aquilo que é possível corrigir.
André Branquinho, treinador do Operário, só lamenta que a decisão tenha chegado tarde.
Acho isto ridículo ter sido alterado nesta fase de preparação da época. Acho que esta mudança teria de ser feita com muita mais antecedência. A nível financeiro, para os clubes da região, será prejudicial ter havido esta mudança. A nível desportivo, poderá acontecer o facto de determinadas equipas da região cair numa série mais forte do que outras equipas da região. Também é um fator a pensar. Mas isto só se poderia pensar em conjunto se todas as associações de futebol dos Açores trabalhassem em conjunto e pensassem em uma só voz. Assim como também o Governo Regional dos Açores pensasse o futebol neste patamar. Agora, e após esta alteração, cabe a nós apenas respeitar, cabe a nós defrontar as equipas que nos falhou na série e tentar fazer o melhor possível.
Já Ricardo Silva, o presidente do Sporting Ideal, elogia o papel da Associação de Futebol de Ponta Delgada.
Às vezes nós criticamos tanto a nossa associação pela capacidade que a associação teve de mostrar influência naquilo que era um desejo, quer do Operário, que era do Ideal, das equipas açorianas, quer de não ficarem todas no mesmo escalão. isso foi conseguido, e nesse aspecto penso que a Associação está de parabéns pela sua capacidade de levar esta água ao Sinduim, porque, no fundo, nós tínhamos falado sobre isso, tínhamos escrito, e na primeira mão, se houve uma desilusão, agora acho que há uma correspondência daquilo que nós sabemos.
O calendário do Campeonato de Portugal Prio é divulgado esta quarta-feira.